Gente, respirem fundo porque hoje a gente tem uma jornada. Essa história de hoje, ela é realmente uma viagem, assim, tem que apertar o cinto. A gente tem bastante coisa para conversar, que Deus me dê graça, que a gente consiga, né, atingir todo o objetivo que eu creio que foi Deus que pôs no meu coração. Então eu vou partir logo para a história, para a gente não perder tempo. A história, gente, se passa em Lucas 7, a partir do 36. A gente vai ter que caminhar. Olha lá o texto, o tema. Eu sempre falo para vocês, vamos ler o título. Olha o título. Jesus é ungido por uma pecadora. Então, a nossa personagem de hoje é uma pecadora. Uma mulher pecadora. Vamos ler a história dela. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga-me, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Que história, né, gente? E assim, desde a primeira vez que eu escolhi, que eu selecionei as personagens que fariam parte aqui dos nossos estudos, eu tinha colocado essa história, eu tinha escolhido essa história. Porque, gente, dentro, né, da sociedade daquela época, da cultura daquela época, dos costumes daquela época, uma mulher fazer o que essa mulher fez, agir como essa mulher agiu, né? Se comportar como essa mulher se comportou, oferecer o que essa mulher ofereceu. Não dá para passar batido, não é verdade? Não tem como passar despercebido por nós. Gente, a atitude dela foi tão extravagante que hoje, 2.000 anos depois, a gente continua achando extravagante. Foi tão surpreendente que hoje a gente continua achando surpreendente. Então não tem como essa história passar despercebida por nós. Jesus recebe esse tipo de adoração duas vezes, em duas oportunidades na Bíblia. A outra oportunidade é um outro momento, um outro contexto, e ele vai ser ungido por Maria. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Obrigada, Dari. Então, está descendo.
Pare coisa.
Mas aqui nessa história, ele está sendo ungido por uma mulher pecadora. Então ele vai ser ungido novamente, falaremos sobre isso, né, quando chegar a vez de Marta e Maria. Mas aqui ele está sendo ungido por uma mulher pecadora. E alguns estudiosos, né, alguns historiadores e comentaristas bíblicos, e eu acredito, não confirmei, gente, mas eu acredito que existe até uma versão bíblica que fala que essa mulher era uma prostituta. Né, que nomeia o pecado dela como ela sendo uma prostituta. Mas a maioria das versões, a maioria das traduções, não diz qual era o pecado dela, não dá nome para o pecado dela. Né? O que nós sabemos de verdade é que ela era uma mulher pecadora. Era, ela ser essa mulher pecadora era de conhecimento público. Ela era conhecida, né, como uma mulher pecadora. Ela carregava esse rótulo, né, de mulher pecadora. Mas apesar dessa mulher pecadora dar o título para a nossa história não começa falando dela. A nossa história começa falando de um fariseu. Não é verdade? É, Lucas começa contando a história e ele diz: um fariseu chamado Simão, convidou Jesus para jantar. E você que acompanha a Escolha Certa, eu tenho certeza que, né, não é a primeira vez que você escuta falar sobre fariseu. Essa palavra não deve ser estranha para você. Mas hoje a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho, né? É necessário que a gente se aprofunde um pouquinho no entendimento do que de verdade significava ser um fariseu. Para que a gente mergulhe nessa história, a gente precisa mergulhar nesse entendimento, né? Não dá para nós nos aprofundarmos nessa história sem entendermos melhor o que significava ser um fariseu. É importante. Então, hoje vai ter aulinha. Você põe lá para mim, fazendo favor? Estava com saudade de dar aulinha. Vamos lá. Vamos caminhar nesse slide. Gente, a palavra fariseu significa separado. Toda vez que você lê na Bíblia fariseu, significa separado. E até aí, tudo bem, faz todo sentido para mim. Por quê? Porque nós também sabemos aqui no Escolha Certa que sempre foi intenção de Deus ter um povo separado. Não é verdade? Isso não é novidade para nós. Deus sempre buscou, sempre quis ter um povo separado para ele. Um povo que fosse só dele. Um povo que não se misturava, que não se contaminava. Não é verdade? Essa era a intenção de Deus, um povo que ouvisse a sua voz, que obedecesse, que seguisse somente a Deus, somente a Ele. Então, até aí, não tem nada de errado. Tá? Tudo correto, tudo legal, ok? Mas nós sabemos também que ser esse povo separado não era tão fácil. Na verdade, não era nada fácil. Né? Inclusive aqui no Escolha Certa, né? Por 2 anos nós acompanhamos o Velho Testamento, a saga do povo de Deus tentando ser puro, tentando ser correto, tentando ser santo. E acompanhamos também eles miseravelmente falhando. Era uma missão, né, em que eles miseravelmente falhavam. E falharam a ponto de, por 400 anos, Deus ficar em silêncio. Estudamos isso também. Estou adorando que vocês entenderam. Estou sentindo. Captei a mensagem. Glória a Deus mesmo, Fer. Então, por 400 anos, Deus ficou em silêncio. Não tinha voz de Deus, não tinha milagre, não tinha agir de Deus. Séculos sem manifestação de Deus. E foi durante esses anos, durante esse tempo, que nasceram, que surgiram os fariseus. Os fariseus, eles formavam um grupo de homens que tinha a intenção de proteger o povo de Deus contra todo tipo de contaminação. A intenção deles era garantir que o povo de Deus fosse esse povo separado. A intenção deles era que houvesse uma clara separação entre o que o povo de Deus podia e o que o povo de Deus não podia. Essa era a intenção do coração deles. E aí, para isso, o que eles faziam? Eles liam e reliam a lei. Lembram da lei que a gente falou, que está aqui na nossa Bíblia, inclusive? Eles liam e reliam e observavam e cumpriam essa lei todos os dias, a todo momento, a qualquer custo. Inclusive, eu achei muito interessante pesquisando que alguns carregavam pedacinhos de pergaminhos enrolados no pescoço, no pulso. Né? Tipo, ai, agora tem um tempinho, deixa eu ler a lei. Era algo muito importante para eles. O foco deles era a lei. Separados com o foco na lei. E aí, o que que acontece, né, gente? Eles começaram a amar a lei. A lei, ela era muito importante. E eles começaram a amar a lei. Só cumprir a lei importava. Para eles, o que importava, né, o que era importante de verdade, era que a lei fosse cumprida. Por quê? Né, você pode me perguntar, Paulo, mas por que que eles queriam tanto cumprir a lei? Porque, gente, quando eles cumpriam a lei, eles eram considerados justos, santos, admiráveis, mestres. Eles começaram a ficar famosos, conhecidos. Cumprir a lei colocava eles num lugar, numa posição, né, dava a eles um status do qual eles gostavam muito. E aí eles não abriam mão desse status por nada, gente. E amando essa lei, amando esse lugar que a lei os colocava, né, que cumprir a lei os colocava, eles começaram a deturpar a lei. Aumentar a lei, diminuir a lei. Nós vimos aqui no episódio da mulher adúltera. Trouxeram só a mulher, não trouxeram uma, né, o parceiro. Porque eles ajustavam a lei, moldavam a lei de acordo com o que era legal para eles, do que era interessante para eles. Importava que eles ficassem naquele lugar de status que eles alcançaram, que eles conquistaram. E para eles era simples, era óbvio. Quem cumpria a lei era bom, era aceito. E quem não cumpria era pecador, excluído. Se você cumpria, ok. Você é bem-vindo. Você é bem-recebido. Se você não cumpre, se afasta de mim, seu pecador. Você me contamina com seu pecado. Então, ser um fariseu, né, ocupar esse lugar. Era uma conquista, era um lugar alcançado. Eles galgavam esse lugar, né? Eles conquistavam esse lugar. Agora vem Jesus. Pode passar o outro para mim? Vamos lá. E aí chega Jesus. Então nós temos os fariseus vivendo dentro desse foco, desse contexto que nós aprendemos. E aí chega Jesus. E Jesus, separado dos fariseus, à parte dos fariseus, separado dos separados, começa o seu ministério. Jesus não faz aliança com eles. Ele não chega e fala: Nossa, olha, eu estou começando o ministério, vocês já têm um ministério bacana? Né? Quem sabe eu possa pregar na tua igreja? Não, Jesus não se envolve. Eles estão lá com o ministério deles e Jesus começa o ministério à parte, separado dos separados. E Jesus, gente, nós sabemos também que desde que ele colocou os pezinhos de bebezinho dele aqui na terra, ele virou tudo de cabeça para baixo, não é verdade? Fez tudo diferente. Lembra que eu falo? Jesus é diferente. E aí, totalmente desconectado, né, à parte dos fariseus, ele começa o ministério dele e ele começa a pregar, a ensinar todas as pessoas, todos os dias, em todos os lugares. O que na visão dos fariseus era errado. Descumpria as regras, muitas regras. Essa frase que eu falei que Jesus pregava para todas as pessoas, em todos os lugares, todos os dias, descumpria muitas das regras. Quer ver um exemplo? Guardar o sábado. Os judeus, né, inclusive, guardam o sábado até hoje. Guardar o sábado, inclusive, foi uma das principais acusações que levou Jesus à crucificação. Gente, o sábado era para o Senhor. É, tem ainda uma religião que o sábado é do Senhor, né? Esqueci o nome. Então, adventista, guardar o sábado é do Senhor. A regra era clara, uma regra simples. Bebezinho conhecia. É, desde que aprendi a falar, sábado não pode tabaiar, eles falavam. Sábado não pode tabaio, não pode sábado. Sábado não podia trabalhar, gente. Sábado era um dia de descanso, um dia de você só orar, ir na sinagoga, e só se fosse pertinho da tua casa, que se fosse longe não era para ir. E quando eu... Começa na sexta, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, zero trabalho. Gente, quando eu falo para vocês zero trabalho, é zero trabalho. Zero trabalho. Não pode cozinhar. Cozinhar dá trabalho. Tem que deixar tudo que você vai comer desde sexta-noite até no sábado, pôr do sol do sábado, pronto. Não pode cozinhar, não pode tomar banho. Eu li lá todas as... É bem interessante de ler. Não pode cortar unha. Nem roer a unha. Diz, não pode roer. Porque você está... Nos dias atuais, por exemplo, só para vocês terem uma noção, né? Nos dias de hoje... Né, agora, não pode acender a luz. Porque teclar a luz é um trabalho. É assim, lá na tecla, não pode teclar. Se tiver acesa, se tiver apagada, fica apagada. Resumindo, gente, é assim, ó, você não pode produzir algo que não tenha sido produzido antes. Produziu, gerou trabalho. Era assim que eles viviam. Né? E fora... As determinações verdadeiras, reais, eles foram inventando muitas outras. E aí, gente, aparece Jesus e Jesus cura no sábado. Jesus cura no sábado. Não podia produzir o que não era produzido. Se o cara estava lá com a mão torta, paralisada, ele tinha que ficar com a mão torta, paralisada, porque no sábado não era dia de produzir nada novo. Né? Se o outro estava lá no tanque de Betesda, paralítico, a mulher estava encurvada, não importa. Não era dia de produzir nada que não tivesse sido produzido antes. E aí eles ficam indignados com Jesus. Como que pode? Ele se diz o Messias, o Filho de Deus, e não entende as mínimas regras? Né? Não entende essa regra básica, que é guardar o sábado? Vocês percebem? Gente, aí Jesus explica para eles, né? Jesus é muito paciente, eu tenho orado. Mãe de adolescente, vocês sabem, gente, a Hilda está aqui, não vou nem olhar para ela. Você tem que falar assim, Deus me ensina a ser amável. A ensinar com amor, porque a minha vontade é ensinar com um cajado na cabeça. Dando um safanão, entendeu? Assim que eu tenho vontade, né? Eu tenho que falar, Deus, me ensina a ser, né? Ensinar com amor, como você ensinava. E Jesus ensinava com amor. Né? Jesus, enquanto a lei, né? Os fariseus focavam na lei, Jesus focava nas pessoas. Enquanto eles olhavam a regra do sábado, Jesus olhava a cura, o benefício, o bem. É, Jesus focava na vontade de Deus, que era fazer bem, produzir o bem na vida das pessoas. Né, Jesus tem uma frase lá que ele fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Né, ele fala, o sábado não é para ser um fardo na tua vida. Né, guardar o sábado, gente, só a título de curiosidade. Foi um presente que Deus deu para o homem, né? Para que a gente tivesse um dia, né? Uma consciência de que precisamos descansar, de que não podemos trabalhar todos os dias sem descanso. Essa era a ideia, né? Vocês precisam descansar, vai fazer bem para a saúde de vocês, para o físico, para o emocional de vocês. Descansar. E Jesus fala, gente, era um presente e vocês transformaram num fardo. Essa era a mensagem de Jesus. Coloca de volta lá para mim, fazendo favor, aquele que estava. Jesus começa o ministério separado dos separados. E o foco dele era nas pessoas. Enquanto os fariseus focavam na lei, Jesus focava nas pessoas. Enquanto eles diziam, você precisa conquistar, trabalhar, cumprir, para você alcançar o lugar que vocês tanto almejam, aqui Jesus oferece um convite. Aqui nós recebemos um convite. Descansar é um convite, é um privilégio. Passa o próximo lá para mim. Eu quero ver se ajuda. Isso aí, ó. Já vamos encerrar essa parte. Gente, o povo era acostumado, né? Tinha sido ensinado pelos fariseus que era preciso sacrificar. Dentro de nós ainda existe um resquício dessa cultura, não é verdade? Já falamos sobre isso também, né? Que se não doer, se não sangrar, né? Se a gente não suar, a gente não agrada a Deus, né? Se a gente não penar, né? Não for doído, dolorido, né? A gente não alcança, não conquista. Né? O povo tinha sido ensinado que para ocupar aquele lugar, precisava pagar um preço muito alto. E realmente cumprir todas aquelas leis era um preço muito alto. E aí vem Jesus e traz uma boa notícia. É que, como eu falei, era um presente. Inclusive, a gente chama, né, não é à toa que a gente chama de graça. Né? Por que que a gente chama graça de graça? Porque é de graça. Né? Presente é de graça, não é verdade? Eu não tenho como te dar um presente e falar, ah, olha, eu comprei esse presente para você, custa 30 reais. Deixou de ser um presente na hora, não é verdade? Então, graça é de graça. E aí, graça, a gente recebe. É presente, a gente recebe, não é verdade? Presente, a gente aceita. Aqui, gente, nos fariseus, o que que acontecia? Você precisava fazer, cumprir, certo? Com o teu esforço, na força do teu braço, para que você conseguisse chegar num lugar de relacionamento com Deus, num lugar de amor. Sem fazer, sem se esforçar, você não chega aqui. Você não se relaciona com Deus, ele não te vê, ele não te enxerga. Pelo contrário, ele te acusa. Ele te exclui. Era assim. Aí vem Jesus e muda totalmente, vira de cabeça para baixo. E ele fala: eu te convido. Parte de mim o convite. Eu te escolho, eu te amo. E de tanto ser amada, eu retribuo, eu faço. Né? Nós não obedecemos para sermos amados. Né? Nós obedecemos porque somos amados. Eu bato demais essa tecla na minha casa, gente. Né? Nós obedecemos porque nós entendemos que o nosso Pai nos ama. Nós obedecemos porque nós entendemos que as leis são um cuidado, são amor, são carinho. Nós não respeitamos de medo por medo. Né? Nós respeitamos porque nós sabemos que é o melhor. Né? Porque Deus tem o melhor. Então, gente, aqui nesse lugar, você tinha que fazer, partia de você, né? Partia de cada um de nós, saía de nós. Aqui parte de Jesus. Nós recebemos um convite, nós somos convidados. Vamos lá. Agora, eu respirando fundinho, tanto que eu falei, sabe Deus quantas mil palavras eu falei até agora. Agora, entendendo esse contexto, entendendo tudo isso, nós podemos compreender o coração dessa mulher, a adoração dessa mulher para Jesus. E por que, Paula, que você fez a gente chegar, né, minutos e minutos falando sobre isso, para que a gente agora pudesse entender, compreender o coração dessa mulher, a adoração dessa mulher? Gente, porque essa mulher, ela vivia aqui. Era aqui que ela caminhava, era aqui que ela morava, a casinha dela era aqui, nesse lugar de exclusão. Zão, ela era uma pecadora, ela era das que não cumpriam as regras. Nenhuma regra. Ela não cumpria nenhum pré-requisito. Ela morava aqui, ela tinha construído uma casa bem firme aqui. Né? No que se diz respeito a regras, ela era uma pecadora, ela não cumpria. Então ela já estava convencida, ela já estava conformada que para ela não tinha jeito. Para ela só restava a condenação. Não tem, não posso nem abrir minha boca para falar de Deus, porque eu moro aqui. Ela era impura, ela contaminava, ela não podia chegar perto de ninguém porque ela combinava. Tudo que diz respeito a Deus, a relacionamento com Deus, essa mulher não podia ocupar, não podia participar, não tinha lugar para ela. A casinha dela era aqui, então ela era uma inimiga de Deus. Ela era uma pecadora, uma inimiga de Deus. Essa era a realidade dela. Até aparecer Jesus e suas boas novas. Agora você imagina comigo essa mulher pecadora perambulando por aquelas ruas, né, mendigando, né, mendigo, mendigando amor, mendigando trabalho, né, perambulando lá para aquelas aldeias, consciente de que para ela não tinha lugar em Deus. De que para ela não tinha acesso em Deus. Não tinha a menor chance dela conseguir. É por esse caminho, era impossível ela chegar até Deus. Era impossível ela chegar até Deus. E aí vem Jesus e fala para ela: eu te apresento um novo caminho. Agora você tem um novo caminho. Realmente, minha filha, por aqui você não vai conseguir. Sendo boazinha, agradando todo mundo, usando todos os teus esforços, você não vai conseguir. Por aqui você não vai conseguir. Então eu te ofereço um novo caminho. Foi isso que Jesus fez por nós. É isso que Jesus fez por nós. Ele é esse novo caminho. E foi essa mensagem, tudo isso que eu preguei até agora, foi essa mensagem que essa mulher ouviu. Enquanto caminhava pelas ruas, Jesus pregava: eu sou o novo caminho. Ela recebeu a mensagem. Ela ouviu as palavras. A boa notícia que Jesus anunciava chegou no coração dela. Ela creu, ela acreditou, ela tomou posse. E agora, depois de ter recebido essa mensagem, depois de ter crido nessa palavra, ela vai até a casa de Simão. Você percebe que teve todo um caminho antes? Toda uma história antes? Agora ela vai fazer o que ela foi fazer na casa de Simão. Você percebe que quando ela entra na casa de Simão, ela sabe quem é Jesus? Ela não fica em dúvida, ela vai diretamente até Jesus. Não é verdade? E quando ela chega na casa de Simão, ela já sabe exatamente o que ela vai fazer? Ela já chega derramando perfume, chorando aos pés de Jesus, secando com os pés com os cabelos. Porque ela já havia recebido essa mensagem. Não faz mais sentido agora para você? E lá no versículo 47, isso fica muito claro para nós, quer ver? Olha Jesus falando: eu lhe digo, Simão, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor. O tempo verbal deixa muito claro. Os pecados já tinham sido perdoados. Ela já havia recebido a mensagem, ela já havia tomado posse daquela verdade. E então, ela vai lá demonstrar o seu amor. Perdão que ela recebeu gerou o amor que ela ofereceu. Veja que Jesus fala lá no finzinho: a tua fé te salvou. Ele não fala foi o teu amor. O teu amor te salvou. É o amor que você demonstrou. Não foi a fé. Fé no quê? De que fé que ele está falando? Fé na palavra, na mensagem, naquilo que Jesus estava pregando, oferecendo. Ela creu que, né, na pessoa de Jesus, nas palavras de Jesus. E aquela fé gerou amor, que gerou oferta de amor. Isso aí. Você tem maior tempo para fazer isso. Valorizem. Gente, a fé no perdão oferecido por Jesus, na mensagem, na palavra de Jesus, gerou amor, gratidão no coração dela, que gerou uma atitude, uma ação, que é a que nós vimos. Nós começamos vendo isso aqui, mas tinha tudo isso aqui. Percebe por que que a gente tem que ir no passo a passo? Faz sentido para você? Gente, eu gastei muito, né? Mais da metade do nosso tempo hoje para que a gente chegasse exatamente aqui. Põe no próximo para mim, quero ver se está certo. Isso aí. Era exatamente aqui que eu queria chegar. As nossas atitudes falam sobre o que nós amamos. Não é isso que nós vimos até agora? A atitude daquela mulher foi um reflexo do amor que ela tinha. As nossas atitudes falam sobre o que nós amamos, o nosso comportamento, as nossas ações. Elas carregam uma mensagem, elas falam sobre aquilo que nós amamos. Não precisa nem responder, pense na tua vida. O nosso comportamento, as nossas atitudes, elas são reflexo daquilo que nós amamos. Muito mais que as nossas palavras. As nossas atitudes falam mais que as nossas palavras. Veja que essa mulher, ela não diz nenhuma palavra. Nós não sabemos o nome dela e ela não diz nenhuma palavra. Ela entrou muda e ela saiu calada. E como que nós sabemos e como que Jesus sabe que ela tanto amava? Pelas atitudes, por aquilo que ela ofereceu, por aquilo que ela fez. Ela não fala de amor, ela demonstra amor. Já Simão fala muito, mas demonstra pouco. Não é verdade? Porque Simão fala, fala bastante, não fala no texto? Simão fala. Simão é quem convida. Simão tem proximidade, ele chega até Jesus e fala: Jesus, vem jantar na minha casa. Simão chama Jesus, né? Entra na minha casa. Simão é esse. Entra na minha vida. Esse é Simão. Vem, Jesus. Né, Simão convida, Jesus vem na minha casa, você vai sentar à minha mesa, né? Porque Jesus jamais sentaria na mesa de Simão, né? Você vai sentar à minha mesa. Né, e mesa fala de relacionamento. Gente, imagine que oportunidade, Jesus, jantando na tua casa. Eu ia perguntar um monte de coisa, pedir um monte de conselho. Né, Jesus na tua casa, que oportunidade. Então Simão fala, Simão convida e Jesus aceita. Gente, muito diferente da mulher pecadora, Simão tinha tudo. Ele tem poder de fala, né? Ele tinha Jesus, né? Jesus aceitou o convite dele. Ele tinha a casa, ele tinha a mesa. Simão tinha tudo. mas não tinha posicionamento. Põe ali para mim. Simão tinha tudo, mas não tinha posicionamento. E aqui, minha querida, tirem as crianças da sala porque é conversa para adulto. Foi aqui que, nesse momento, que eu me arrependi de ter escolhido a personagem. Agora é conversa de gente madura. Gente, sabe quando você está dirigindo assim? O Waze está te mandando por um caminho aí, ele te orienta a entrar numa rua e aquela rua é bem estranha, suspeita, e você começa a ficar com medo. Já aconteceu com você? Comigo foi assim, eu virei nessa esquina e pensei, tem certeza, Jesus? É por aqui mesmo que você quer que a gente caminhe? Puxa, Deus, estava tão legal. Eu estava gostando da aulinha. Eu estava sendo tão didática. Gente, eu sou aquele tipo de pessoa que não vai apanhar sozinha, entendeu? Se eu apanhei, todo mundo vai apanhar hoje. Se eu apanhei, todo mundo vai apanhar hoje. Gente, Simão tinha tudo, mas não tinha posicionamento. Desde o momento que Jesus pisa naquela casa, ele estava atento. Ele nota, ele observa, ele percebe, ele capta, ele recebe a mensagem que estava por trás de cada atitude, de cada comportamento oferecido naquele lugar. Ele recebe o amor da mulher, não é verdade? Ele se deixa ungir, ele se deixa beijar. Ele não interrompe hora nenhuma, ele recebe a mensagem. Ele recebe, ele percebe, ele recebe. E ele também percebe, nota e recebe a indiferença de Simão. Não sei se você está me entendendo. E aí eu não sei o que que me assusta mais. Se é Jesus perceber ou se é ele não se omitir. Porque veja bem, caminhe comigo. Jesus começa, como eu falei, ensinando Simão com amor, não é verdade? Ele usa uma parábola. Sabe, Simão, tinham dois homens. E aí Jesus caminha, Jesus avança e ele passa para os fatos. Jesus joga limpo, põe as cartas na mesa e ele fala: sabe, Simão, você me convidou para a tua casa. Você cantou, entra na minha casa, entra na minha vida, mas aí você não lavou os meus pés. Você não me beijou. E você não me ungiu. Eu não queria estar na pele de Simão. Lavar os pés, beijar, ungir, era a forma correta. Né, daquela época, de você receber um convidado, de você tratar um convidado. Naquela cultura, era assim que os convidados eram bem tratados, bem recebidos. Então, Simão, ele havia convidado Jesus. Ele havia chamado Jesus com palavras, com os lábios, mas não com o coração. E eu me pergunto, quantas vezes não somos como Simão? Cantamos e convidamos Jesus com os nossos lábios, mas não com o nosso coração. Não damos a ele o tratamento correto, a atenção que ele merece. E pior, achamos que ele não percebe. Jesus é bonzinho. Ai, Paula, ele não se importa que a minha casa esteja bagunçada, suja, mal cheirosa. Ele não se importa, ele mora aqui assim mesmo. Jesus entende entende, a minha vida é muito corrida. Jesus entende, Paula. Eu nunca escutei ele reclamar. Tá tipo meus clientes lá na funerária, né? Nunca reclamam, nunca voltam para reclamar. Gente, em algumas versões da Bíblia fala que Simão, ele questiona a respeito de se Jesus era mesmo o Messias, né? E fala que antes mesmo que as palavras chegassem na boca de Simão, Jesus percebe e responde. Vocês têm noção de quem é Jesus? Para a gente achar que ele não percebe? Que ele não se importa? Gente, o lugar que Jesus ocupava na vida de cada um desses dois personagens, né? Tanto da mulher quanto de Simão, sempre foi claro para ele nunca foi enganado. Ele sabia exatamente qual era o lugar dele na vida daquela mulher, e ele sabia exatamente qual era o lugar dele na vida de Simão. Por conta das suas atitudes. Por conta daquilo que eles ofereceram. De como eles o trataram. Sabe, nós precisamos lembrar que Jesus, ele não pegou o combo das leis. Né? Daqui, seus fariseus. Todas essas leis, todas essas regras, todos esses mandamentos, e eu vou rasgar tudo e vou jogar fora. Gente, Jesus não fez isso hora nenhuma. Não está na palavra. Jesus não fez isso. Não, ele resume, ele reinterpreta e ele reafirma. Sabe, quando questionado pelos próprios fariseus sobre qual era o mandamento mais importante, né? Os fariseus chegam e falam: Jesus, qual é o mandamento, né? Você que gosta tanto de quebrar regras, qual é o mandamento mais importante? O que que Jesus mesmo diz? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Gente, tem modo, tem jeito, tem maneira, tem modelo, tem orientação de como nós devemos amar. Não dá para amar Jesus de qualquer jeito. Não dá para amar Jesus do meu jeito. Não dá para amar Jesus do teu jeito. O jeito de amar Jesus é de todo. É de todo. É com tudo. Sabe o que isso significa? Significa que gostar de Jesus não é suficiente. Admirar Jesus. Ai, Jesus é tão legal. Um carinha muito bacana. Só fez o bem. Simpatizar com Jesus não é o bastante. Ser interessado, ser curioso pela história de Jesus não é o bastante. Não é assim que a gente ama Jesus. Não é de qualquer jeito. Se o louvor quiser vir, tô acabando. Jesus fala para Simão assim. Jesus diz assim para Simão. Deixa eu ver aqui. Jesus diz assim para Simão. Vê essa mulher? Jesus chama Simão e Jesus fala para Simão: Você está vendo essa mulher? Olhe para essa mulher. Aprenda com essa mulher. Observe essa mulher. É verdade, não é? E eu creio que é isso que Jesus está dizendo para nós hoje. Vocês veem essa mulher? Caiu. Já levantou. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje. Olhem para essa mulher. Olhem para o que ela fez. Olhem como ela fez. Olhem o que ela ofertou. Aprendam com ela. Gente, a história não está aqui à toa. Não está aqui à toa. Nós precisamos olhar para essa mulher. Aprender com essa mulher. Essa mulher que rompeu com todas as formalidades. Há quanto tempo a tua adoração não rompe com as formalidades? Há quanto tempo a nossa adoração não rompe com as formalidades? Essa mulher que adorou de forma extravagante, surpreendente, exagerada. Gente, há quanto tempo a nossa adoração não é extravagante? Não é surpreendente? Não é exagerada? Eu gosto muito que a Bíblia fala, né, que Jesus fala que ela regou os meus pés com lágrima. Ela regou os meus pés com lágrimas. Há quanto tempo nós não regamos os pés de Jesus com as nossas lágrimas? Há quanto tempo a nossa adoração não se esquece do relógio? Hoje eu mandei uma música lá no grupo do Escolha. E aí o Thiago chegou em casa à tarde, eu falei para ele, falei: "Amor, lembra dessa música?" Eu coloquei para ele escutar, uma música muito legal, que fez parte da nossa vida, da nossa adolescência. E aí ele falou assim: "Como é que eu ia esquecer?" A gente ficava 3 horas cantando essa mesma música. Gente, eram horas cantando a mesma música. E agora nós nos preocupamos a todo tempo com o relógio. E quantas músicas vai ter hoje? Só pode 3. 9:17. A gente tem cronômetro na nossa frente, porque tem hora para acabar. Há quanto tempo a nossa adoração não se importa com quem está do nosso lado ou com o que vão pensar de nós? Que você esquece que tem gente do teu lado. E há quanto tempo a gente não vai embora com a cara destruída? Gente, eu lembro de eu chegar em casa e minha mãe falava: "Você estava no culto? Tem certeza que você estava no culto? Você não estava no velório? Tudo borrada de rímel?" Porque a gente ficava 3 horas prostradas com a mesma música nos pés de Jesus. Há quanto tempo nós temos ofertado só do que sobra? Só do que sobra. Se sobrar dinheiro, eu oferto. Se eu não uso mais, ah, enjoei, tudo bem. Então eu abençoo. Se sobrar tempo, eu vou. Se sobrar tempo, eu vou no Escolha. A gente faz uma lista, né? De manhã, treino. Treino não pode faltar. Academia é sagrada, é saúde, Jesus entende. Aí tem o trabalho, aí tem a família, aí tem os filhos, aí tem o marido, aí tem o aniversário. E tem o churrasco. Se sobrar tempo. Aí sabe, gente, eu apanhei. Eu falei para vocês, eu apanhei. Vocês vão apanhar também. Eu aproveito para louvar no chuveiro. Na hora que eu vou tomar banho, daí eu aproveito lá, louvo rapidinho. na hora que eu estiver dirigindo. Vou deixar reservado esse espaço, Jesus. Se quiser, fala comigo na hora que eu estiver dirigindo. Que é o tempo que eu te dou. Gente, não é que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Né? Eu cresci ouvindo isso. Né? A gente precisa voltar ao primeiro amor. Nós não podemos sair desse lugar. Nós não podemos sair desse lugar. Sabe quando você olha uma pessoa e fala, ela está no primeiro amor porque ela vem no culto e ela não se importa com ninguém, ela vem aqui na frente, ela levanta a mão e ela adora, ela responde. E você fala, ah, isso é coisa de primeiro amor. Como se fosse um defeito. Não. Esse é o nosso lugar. Esse é o modelo, esse é o formato. O nosso coração precisa queimar por Jesus.